Estamos aqui para uma audição do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Enfim, é a audição prevista no artigo 4º, número 1, alínea C, da Lei 43 de 2006. Estava prevista para ser na semana anterior à reunião do Conselho Europeu. Como sabem, a reunião do Conselho foi adiada um fim de semana. Nós decidimos manter a data, uma vez que era difícil encontrar agenda para todos na próxima semana. Penso que também não se perderá muito com esta antecipação. Uns dias antes, e enfim, trata-se de um Conselho Europeu, como alguns responsáveis europeus disseram, dos mais importantes, pelo menos a acreditar nas declarações, para a União Europeia, e com certeza que também é bastante relevante para Portugal, como têm, aliás, sido os últimos. E portanto, queria dar as boas-vindas ao Sr. Secretário de Estado e antes da fase de perguntas. Passo-lhe a palavra para uma exposição introdutória, se assim pretender. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. O Conselho Europeu, portanto, foi adiado do dia 17 para o dia 23 de outubro. É a primeira vez que um Conselho Europeu é adiado, mas eu não sobrevalorizava demasiado esta circunstância, visto que agora o número de Conselhos Europeus aumentou muito, o número de frequência de reuniões aumentou, e, portanto, temos aqui um adiamento de cerca de uma semana. As razões que levaram a este adiamento são, começando pela agenda. A agenda do Conselho Europeu mantém-se, é a situação económica e financeira da zona euro, a cimeira do G20 e a reunião de alto nível sobre alterações climáticas. As razões que levaram ao adiamento deste Conselho, segundo as próprias palavras do Presidente do Conselho, foram a necessidade, no fundo, de atender a todas as evoluções que houve nas últimas semanas em termos de situação económica. E, portanto, em termos da situação na Grécia, a situação tem sido a agravar, quer em termos do seu déficit, quer em termos da sua dívida, quer em termos do plano de cumprimento do Memorando da Troika. Houve também efeitos de contágio à Espanha e Itália, efeitos graves, nomeadamente nos respectivos níveis de dívida pública, e que levaram à necessidade de envolvimento do Banco Central Europeu nos respectivos mercados de dívida pública. E, por outro lado, finalmente, houve previsões sobre o crescimento económico mais graves e que indicam um desacelerar do crescimento e, em alguns países, alguns sinais até de recessão. Tudo isto em conjunto levou o Presidente do Conselho Europeu e a Comissão Europeia a achar que era oportuno para este Conselho abordar uma agenda mais ambiciosa e uma agenda que revisitasse alguns dos temas que no Conselho de 21 de julho tinham já sido abordados e sobre os quais tinham sido tomado já decisões. E, portanto, aquilo que foi indicado como trabalhos, digamos, de casa do Conselho Europeu e da Comissão Europeia no decurso dos próximos dias e em que serão apresentadas propostas no decurso dos próximos dias será uma revisão do pacote de ajuda à Grécia. Recordo que em 21 de julho já tinha sido aprovado este pacote que irá ser sujeito agora a uma revisão. Em segundo lugar, está em curso também um estudo para a apresentação de propostas no Conselho de 23 de outubro sobre a alavancagem do Fundo Europeu de Estabilidade Financeira, no fundo, o aumento da sua capacidade financeira e da sua capacidade de intervenção financeira. Está também em estudo a recapitalização dos bancos e, finalmente, o pacote de governação económica que acabou de ser aprovado ao nível do Parlamento, que é conhecido como Six-Pack. Entretanto, ontem, o Presidente Barroso apresentou uma nova comunicação, que foi intitulada Um Roteiro para a Estabilidade e para o Crescimento. E nesse roteiro, foram identificadas 5 linhas de atuação com o objetivo principal de restaurar a confiança na zona euro e na União Europeia. Portanto, a primeira linha de atuação indicada pelo Presidente Barroso será dar uma resposta clara aos problemas da Grécia, e, portanto, vem, de acordo com a questão da revisão do pacote de ajuda à Grécia. A segunda linha será reforçar os instrumentos preventivos face às crises na zona euro. E aqui também vem no sentido dos pacotes de governação económica, que já prevêem vários instrumentos preventivos e vários esquemas de controle ex ante. Reforçar o sistema bancário Aqui vem em consonância com a preocupação de recapitalização dos bancos, que referi anteriormente. Quarta linha de atuação referida pelo Presidente Barroso, acelerar as políticas que reforçam a estabilidade e o crescimento e, finalmente, construir um modelo robusto de governação económica. Esta comunicação da Comissão corresponde ao seu direito de iniciativa. A Comissão tem algumas limitações nesta matéria, mas eu suponho que responde a uma tentativa da Comissão de estruturar e tentar antecipar as questões que estarão em cima da mesa do Conselho Europeu. E, portanto, sobre a situação da zona euro e a crise da zona euro, estes são os dados que temos neste momento. O segundo tema da agenda do Conselho será a preparação da Cimeira do G20, que terá lugar em França, no princípio de novembro. Foi circulada uma carta dos Presidentes da Comissão e do Conselho Europeu, enumerando as prioridades da União Europeia que serão apresentadas nesta Cimeira. E as prioridades serão a reforma do sistema monetário internacional, com o objetivo de promover a abertura dos mercados de capitais e evitar o protecionismo, o reforço da regulação dos mercados e dos serviços financeiros, nomeadamente com a aplicação de Basileia 2 e 3. Eu recordo que a Europa é o único bloco económico que neste momento alterou substancialmente a sua legislação financeira e a sua legislação relativa a rácios e regulação dos bancos. Em terceiro lugar, está proposto, como proposta da União Europeia para a CAN, o combate à excessiva volatilidade dos mercados financeiros, nomeadamente dos mercados derivados. Em seguida, é proposto analisar na Cimeira de CAN a recuperação económica global e o crescimento sustentado inclusivo, e, finalmente, o combate às alterações climáticas. Como ponto prévio e constante de toda a proposta da Comissão, há um apelo à responsabilidade coletiva das outras grandes potências na restauração da confiança à escala mundial, em particular dos Estados Unidos e da China, países que, segundo esta comunicação da União Europeia, devem ser convidados a dar o seu contributo na superação da crise financeira e económica. Será também apresentada na Cimeira de CAN uma proposta relativa à taxa de transações financeiras a nível global, que constou do discurso da União que o Presidente Barroso fez recentemente no Parlamento Europeu. O terceiro tema da agenda do Conselho Europeu será a preparação da Conferência sobre Alterações Climáticas, que terá lugar em dezembro em Durban. Portanto, o Conselho Europeu irá preparar a posição da União Europeia para esta Cimeira Anual. Neste momento parece difícil, ou mesmo impossível, alcançar um novo acordo global sobre alterações climáticas e, portanto, a União Europeia irá abrir a possibilidade de estender a aplicação do Protocolo de Quioto para lá de 2012, que é o seu termo previsto. Como sabem, a União Europeia acordou há muito uma posição bastante ambiciosa para um novo acordo global, nomeadamente com a redução das emissões em 20%, o aumento da eficiência energética em 20% e a utilização de energias renováveis em 20%, e a União Europeia manifestou mesmo a disponibilidade para aumentar esses objetivos, caso os outros parceiros se comprometessem a um esforço equivalente. Como o Acordo Global sobre Alterações Climáticas parece estar longe das nossas possibilidades neste momento, especialmente devido à posição americana, o que está neste momento em cima da mesa para Durban será a negociação de um prolongamento do Protocolo de Quioto. E estou a dispor, senhores deputados, para questões.
Sr. Secretário de Estado, para esta exposição introdutória, vamos passar então um período de questões. Senhora deputada Helena André, do Partido Socialista. Primeira inscrição.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário de Estado, muito obrigada uma vez mais pela sua presença nesta comissão, sobretudo em vésperas de um Conselho Europeu, que é um Conselho Europeu com uma agenda carregada de matérias, que são matérias de grande atualidade, mas que, infelizmente, se olharmos para aquilo que tem sido o historial dos Conselhos Europeus recentemente, muitas destas matérias têm estado sempre na agenda do Conselho Europeu, Temos tido uma timidez na capacidade de responder àqueles que são os grandes desafios que se colocam à Europa neste momento e voltamos quase sempre à casa de partida para recomeçar a discutir como é que respondemos e como é que reagimos aos constrangimentos que temos. E eu acho que nós temos que olhar para estas questões com grande preocupação, porque não pode ser novidade para ninguém que haja um agravamento da situação económica da Europa quando nós temos uma série de países que estão a implementar medidas de austeridade, que são medidas de austeridade recessivas, para não falar única e exclusivamente daqueles relativamente aos quais nós damos um enfoque, que é o caso da Grécia, de Portugal e de Irlanda. Nós sabemos que na maior parte dos Estados-membros da União Europeia existem pacotes de austeridade também muito fortes e que têm um grave impacto no crescimento económico. Sabíamos que o risco de contágio, porque os mercados financeiros não esperam pela implementação das resoluções da Europa, que os riscos de contágio aos restantes países e sobretudo àqueles que estavam mais facilmente expostos seria uma realidade mais cedo ou mais tarde, portanto seria uma questão de tempo. E por isso eu tenho muitas dúvidas que depois de termos assistido desde o mês de julho até ontem, em que a Eslováquia finalmente deu o seu acordo relativamente às matérias que tinham sido acordadas em julho, e nesta comissão nós tivemos também já uma discussão sobre essa matéria, ficará para outras oportunidades, mas tenho muitas dúvidas que possamos ter da saída deste Conselho Europeu sinais, não é sinais positivos, são ações consequentes que nos permitam, de facto, enfrentar aquilo que são os desafios. Aliás, eu penso que o discurso do Estado da União do Presidente Barroso foi quase um discurso de revolta contra a inação do Conselho Europeu e que demonstra que a Comissão finalmente, independentemente, e o Sr. Secretário de Estado acabou de reconhecer, ter menos instrumentos à sua disposição para agir, entendeu finalmente que esta deriva que temos tido nos últimos anos de privilegiar o intergovernamental em detrimento do processo comunitário nos tem dado resultados negativos. E esta é uma matéria relativamente à qual nós gostaríamos também de ter aquele que é o ponto de vista do governo português e também em relação àquelas que podem ser as consequências negativas sobre o nosso país de algum dos princípios do semestre europeu e sobretudo daquela ligação que estamos a fazer neste momento em relação às políticas de coesão, às reservas de condicionalidade de caráter macroeconómico, de capacidade ou não de implementar as estratégias e as políticas, e que pode ter um efeito duplamente penalizador nos países e nas regiões que já estão afetadas. Todas estas matérias estão cada vez mais interligadas e eu penso que nós temos que deixar de as tratar como se fossem matérias separadas, porque elas formam um todo. E, finalmente, Sr. Secretário de Estado, também gostava que, relativamente a esta matéria, nos pudesse esclarecer sobre a razão que levou o governo português pedir uma segunda ajuda à União Europeia, neste momento uma ajuda de caráter mais técnico, mas uma ajuda relativamente à necessidade de ter uma supervisão permanente da parte da União Europeia em relação à implementação daquilo que foi acordado no memorando de entendimento e, sobretudo, algo que me faz, que me deixa alguma perplexidade, em relação àquilo que é a aplicação das políticas estruturais no nosso país. Eu temo que isso nos retire a capacidade de sermos nós próprios em Portugal a decidir a melhor forma de implementar um memorando de entendimento. Temos discutido muitas vezes aquilo que é o entendimento do governo e aquilo que é o entendimento do Partido Socialista relativamente ao conteúdo deste memorando e àquela que é a interpretação ou a flexibilidade na interpretação daqueles que são os objetivos que estão inscritos neste memorando e da forma de atingir os resultados. E por isso foi com alguma perplexidade que eu vi que o governo português tinha pedido esta ajuda técnica à Comissão e gostaria que nos explicasse quais foram as razões que levaram o governo português a pedir esta ajuda e o que espera também dessa ajuda. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos ter agora a resposta individualizada a cada questão. Depois, seguidamente, se houver uma segunda ronda, novas intervenções, a resposta será conjunta. Sr. Secretário de Estado tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Deputada. tentando responder às suas questões pela ordem inversa, se me permite. Portanto, começando pelo grupo de trabalho que foi nomeado pela Comissão Europeia, é um grupo de trabalho, como a senhora está a dizer, de apoio técnico, não é um grupo de trabalho de supervisão, é um grupo de trabalho que se destina a apoiar Portugal na implementação dos programas atuais e, eventualmente, na revisão, simplificação da forma da sua implementação. Como sabe, Portugal apresentou no verão uma proposta de reprogramação técnica, está prevista apresentar uma reprogramação estratégica no decurso dos próximos meses e é nesse âmbito que este grupo de trabalho poderá ajudar. Poderá ajudar a definir qual a melhor forma de Portugal utilizar, em termos dos instrumentos de regulamentares, os fundos disponíveis, qual a forma de os simplificar, qual a forma de poder beneficiar em toda a sua potencialidade do apoio europeu. E, portanto, é um grupo de trabalho meramente técnico, meramente de apoio à simplificação e melhor utilização dos fundos europeus. Relativamente à questão das condicionalidades de caráter macroeconómico sobre a política de coesão, elas já existem, condicionalidades no fundo de coesão. Na proposta da Comissão sobre a revisão da política de coesão, também são alargadas a todos a política de coesão e nestas recentes pseudo-cimeiras da chanceler alemã e do presidente francês, tem havido referências realmente nos comunicados a essa questão. É um assunto que nos preocupa, temos vindo a manifestar que os países, principalmente os países que estão sobre programas de assistência financeira, não podem ser duplamente penalizados, já têm um programa muito exigente para cumprir este tipo de condicionalidades, pode ser mais um obstáculo a cumprir esses programas. E, portanto, é um processo que vai agora decorrer no âmbito das negociações das próximas perspectivas financeiras. De qualquer das formas, é bom ter noção de que elas já existem no atual Fundo de Coesão, de que estão previstas na proposta da Comissão. Não sabemos bem o que é que quer dizer estas referências à condicionalidade macroeconómica que têm surgido nos recentes comunicados. Se for a manutenção do que existe, acho que, quer dizer, não temos muita aqui alternativa. Vamos ter que lutar porque não se alargue muito o âmbito destas condicionalidades. Sobre as questões do semestre europeu. Vamos ver, eu acho que o pacote do six-pack é bastante mais ambicioso e abrangente do que tem sido percebido pela opinião pública. Acho que é uma reforma bastante profunda da forma de funcionar da União Europeia em termos económicos e financeiros e, portanto, vejo com muita com expectativa muito positiva o seu início de implementação e tenho esperança que este será um passo no bom sentido. Eu estou de acordo com a senhora deputada que muitas vezes a forma de funcionar da União Europeia cria um grande desespero por causa da lentidão e por causa da dificuldade em dar os passos, mas acho que também quando se dá um passo positivo, nós temos tido, todos nós, alguma dificuldade em reconhecê-lo. E eu acho que o six-pack, nomeadamente esta questão do semestre europeu e todo esse controle, é um passo positivo e se calhar não totalmente valorizado. Sobre a questão da intergovernamentalização e, no fundo, o papel da Comissão no processo decisório da União Europeia. Como sabe, isto é uma conversa quase tão antiga como a União Europeia, que nos últimos tempos tem tido algumas... tem-se intensificado a discussão à volta dela. Nós acreditamos que a Comissão Europeia é o melhor defensor dos interesses de todos os países da União Europeia, em especial dos países mais pequenos e, portanto, achamos que o método chamado método comunitário é um método que deve ser reforçado e que deve ser prosseguido. Eu estou convencido que esse é o sentimento e a política da maioria dos Estados-membros e portanto, que em situações de crise, às vezes, as opções que são tomadas e as formas de funcionar que são adotadas não são as melhores, mas às vezes a pressa e a necessidade de mostrar resultados não são bons conselheiros. Mas nós acreditamos e defendemos que o método comunitário e a intervenção da Comissão são pilares fundamentais do funcionamento da União Europeia. Sobre a questão de alguma frustração que a senhora deputada manifestou da incapacidade de decisão da União Europeia. Eu partilho a sua frustração e preocupação, principalmente. No entanto, é bom termos noção de que os desafios que neste momento enfrenta a União Europeia são desafios que nunca passámos antes. São desafios de uma magnitude financeira muito forte. O problema financeiro, que é o problema central neste momento, é um problema de uma dimensão que até agora era inimaginável. E, portanto, é bom termos noção das dificuldades que os vários países têm enfrentado junto das suas opiniões públicas, junto dos seus eleitorados, junto dos seus órgãos parlamentares, para fazer aprovar e todas as propostas que têm sido necessárias. Recordo que o processo de aprovação das decisões de 21 de julho, como a Sra. Deputada disse, só foi concluído ontem, portanto foi aqui um processo demorado e complexo, mas, no entanto, foi aprovado. E, portanto, acho que nós também temos a obrigação de chamar a atenção para as notícias positivas que surgem na Europa. Neste momento temos o processo concluído, com a aprovação ontem da Eslováquia, e acho que isso é uma notícia positiva. Tenho esperança que a cimeira de 23 de outubro possa trazer novos contributos. Agora, o problema principal que neste momento está em cima da mesa é o problema financeiro, e esse problema é um problema de uma magnitude muito grande e que não se resolve, se calhar, numa reunião só. Demora tempo e demora decisões difíceis, dispendiosas e corajosas.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos agora à inscrição seguinte, Sr. Deputado Costa Neves, do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Cumprimentava o Sr. Secretário de Estado. Agradecia a exposição inicial sintética e consistente. Vai-nos habituando a esse estilo e é um estilo bom. Tomara eu agora conseguir também ser sintético e consistente. Eu gostaria de fazer um comentário, que é de alguma forma um comentário pergunta, e de lhe pôr uma questão. O comentário é o seguinte. Servem estas reuniões também para nós irmos procurando algum consenso, algum compromisso à volta da forma como encaramos a União Europeia. E aquilo que se vem vendo, e teve presente também na intervenção da Sra. Deputada Helena André, para além de uma certa desilusão por vezes com a demora e com a inconsistência de algumas respostas da União Europeia, o que se vai vendo é uma questão que eu gostaria de interpretar como uma opção para o intergovernamental, mas penso que é pior que isso. Quer dizer, nós saímos do debate entre a solução comunitária, do método comunitário, com a Comissão fazendo propostas e desenvolvendo depois o acompanhamento das políticas, não para um reforço da posição do Sr. Van Rompuy ou de qualquer solução intergovernamental, mas para uma solução de cimeiras entre dois Estados-membros. Bom, e isso é que me parece estar completamente fora da atuação desejável para a União Europeia. E, portanto, parece-me que não podemos deixar, e registei, desculpe repetir, mas considerei muito relevante, primeiro que o Sr. Secretário de Estado referiu as pseudo-cimeiras entre os dois Estados-membros da União Europeia, e não deixei de ver nisso um entendimento de que cada um reúne com quem quiser, mas que isso não é uma resposta em termos de ação da União Europeia. E, por outro lado, também registei uma reafirmação de que o interesse comum se defende através de instituições comuns e, portanto, que a Comissão Europeia deve ter um papel central. Feito este comentário, porque me parece importante que nós vamos procurando, repito, um entendimento comum do que se passa na União Europeia, para que também possamos ter respostas, tanto quanto possíveis, de compromisso em relação a essa situação, eu gostaria de fazer a primeira pergunta, que era, ontem Durão Barroso terá dito que este é um dos momentos mais críticos da União Europeia e que esta cimeira tem lugar num desses momentos mais críticos. A pergunta era se espera que se saia desta tensão que nem sequer é interinstitucional. Ou seja, se desta cimeira poderá sair algum seguimento às propostas da própria Comissão Europeia com o roteiro, alguma clarificação em relação a de quem é a responsabilidade pela governação económica, e, ou se continuaremos um pouco nesta tensão que resulta da indefinição ou que resulta do não respeito pelo papel de cada uma das instituições neste desenvolvimento político ao nível da União Europeia. Portanto, espera-se uma clarificação a esse nível, espera-se uma aprovação do roteiro, ou uma palavra de simpatia pelo roteiro, ou um seguimento qualquer do roteiro, ou o roteiro fica assim mesmo como uma intenção de desenvolvimento futuro que não terá consequências. A segunda pergunta tem a ver com rumores de revisão de tratados, que vêm das tais pseudo-cimeiras, tanto quanto percebo, mas que também vêm do facto de ter estado quase a Eslováquia a impedir a possibilidade da revisão do Fundo Europeu de Estabilidade Financeira. Ou seja, isso tem alguma consistência? Está-se realmente a trabalhar nisso? Esta cimeira pode abordar esse assunto ou não? E não gostaria de deixar também sem referência os outros dois pontos de ordem de trabalhos. Perante as nossas preocupações do dia-a-dia, passam um pouco despercebidos, se calhar, pelo menos ao nível da comunicação social, e seria bom que nós os valorizarmos. Em primeiro, a preparação para a cimeira do G20, onde aquilo que eu esperaria é que houvesse pressões cruzadas. Ou seja, não há santos e pecadores nesta história, a China e os Estados Unidos também não se portam bem, quem está debaixo dos holofotes é a União Europeia e com os seus problemas com o euro, mas talvez também fosse bom criar algumas definições e alguns entendimentos à volta do papel da unidade monetária chinesa, americana, europeia e, finalmente, uma certa ordem mundial de entendimento a este nível. E, portanto, é um ponto que eu não gostaria de deixar de relevar e que tem também muito a ver com esta crise que vamos vivendo. Por último, alterações climáticas. É um ponto essencial, é bom salientar o papel mais ou menos pioneiro da União Europeia nesta matéria, às vezes, se calhar, pioneiro demais. E, portanto, a expectativa também em relação a isso, e eu não gostaria de deixar de o referir, é que efetivamente haja uma posição única, mas aberta à negociação por parte da União Europeia. Irmos com uma posição uniforme é bom, e tanto quanto estou informado, mas o Sr. Estado-Estado poderia confirmar-me isso, a posição realmente da União Europeia está consolidada, mas seria bom que houvesse um contributo construtivo, como todos os contributos devem ser, para o entendimento em Durban. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra.
Muito obrigado. Eu talvez começasse por chamar a atenção de que os poderes da Comissão nas áreas fiscais, financeiras e até mesmo orçamentais, até agora, são praticamente nenhuns. E, portanto, como esta crise tem muito a ver com esses problemas, havia aqui um problema de alguma deficiência institucional, organizativa, no que diz respeito ao enquadramento da Comissão. Portanto, com o six-pack, a Comissão reforça os seus poderes na área orçamental, mas, até agora, temos que reconhecer que a capacidade de intervenção da Comissão era muito limitada. Relativamente à possibilidade de utilização do roteiro como um roadmap futuro, eu espero que sim, eu espero que sim. É para isso mesmo que ele foi apresentado, é um caminho a seguir e, portanto, eu espero que realmente seja seguido. No entanto, há alguns problemas neste momento na Comissão relativamente à sua intervenção futura. As decisões em matérias, como eu referi anteriormente, fiscal, financeira e grande parte orçamental, continuam a pertencer ao Conselho e aos Estados-membros. Para alterarmos esta situação, teria que haver alteração de tratados. Portanto, eu espero que se siga o roteiro, mas tenho noção da limitação dos poderes de intervenção da Comissão neste processo, que só poderiam ser ultrapassados com a alteração dos tratados. Sobre, pegando com a segunda questão, que é exatamente a revisão dos tratados, eu acho que o Conselho e a própria Comissão têm noção das dificuldades de darmos início a um processo de revisão de tratados. E, portanto, estão a tentar fazer todo este processo de alterações no âmbito dos atuais tratados. Mas, no Conselho de Assuntos Gerais desta semana, o Presidente Van Rompuy disse que isso não era um tema tabu. E, portanto, que se fosse necessário alterar os tratados, teríamos que avançar nesse caminho. Mas, até agora, todas as propostas, todo o trabalho que tem sido feito é no âmbito dos atuais tratados. Sobre a questão do G20, estou totalmente de acordo com o Sr. Deputado Costa Neves, até confesso-lhe que estas constantes observações da administração americana sobre a Europa me espantam, para dizer a verdade, porque vindo de um país que tem um déficit como tem, uma dívida como tem, estar permanentemente a dar lições aos outros sobre questões sobre a dívida e o déficit, acho um bocadinho curioso. Mas é bom de ver que a intervenção, quer dos Estados Unidos, quer da China, na resolução da crise, não é uma intervenção nem uma solução pacífica. E, portanto, eu espero que seja um dos temas desta reunião do G20 e que possa haver aí progressos. Sobre o clima, até agora, a informação que temos é que a União Europeia vai apresentar uma posição uniforme e, portanto, esperando nós que agora no Conselho, dia 23, seja aprovada a posição que eu apresentei de prolongamento do protocolo de Quioto a partir de 2012 e até agora a informação que temos é que todos os países da União apoiam essa proposta.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Serpa Oliva, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, em primeiro lugar, Sr. Secretário de Estado, não queria deixar de agradecer publicamente e pela ata a visita que nos proporcionou à Secretaria de Estado. Foi realmente um ótimo e um momento muito agradável e que nos deu para perceber o monte efetivo de trabalho que aquela Secretaria de Estado desenvolve, provavelmente ou com certeza. Relativamente às perguntas, eu sou muito pragmático, que conhecem-me quem me sabe, quem me vê falar aqui, e, portanto, relativamente à questão da governação económica, o senhor gostaria de saber é se no debate europeu continua a centralidade na Comissão Europeia ou se efetivamente, como parece querer Paris e Berlim, esta centralidade está a passar para o Conselho, isto é, se acha que realmente isto é assim, ou se não é, ou se não será tanto assim. Isto é, se mantém, efetivamente, a Comissão Europeia na condução dessa mesma governação. Outra questão que lhe queria pôr era como é que se pode descrever com mais detalhe a questão da recapitalização da banca. Se nos pode dar algumas luzes sobre esta matéria, porque nos parece uma questão fundamental no ressurgimento da própria Europa. Relativamente também, como é que vê a ideia de Paris e Berlim relativamente ao endurecimento das medidas dos países incumpridores? Isto é, se concorda, se discorda, ou como é que o Estado português entende esta situação? Obviamente que não posso deixar de lhe mostrar a nossa discordância em relação a este momento bilateral entre a Alemanha e a França, que faz escola, que antecede permanentemente os Conselhos Europeus e que, em nosso entender, embora compreendendo a importância destes dois Estados no todo o europeu, vai um bocadinho, ou antes cria suscetibilidades, digamos assim, em alguns Estados-membros e revela um dirigismo que penso que não está no espírito dos tratados. E, portanto, gostava também de o ouvir sobre isto. Por último, Sr. Secretário de Estado, pareceu-me com muito pouca esperança relativamente a Dublin, isto é, às alterações climáticas. E peço uma questão fundamental. E essa sua pouca esperança advém de quem? Efetivamente. Porquê? não da Europa, que penso que a Europa aqui tem uma política comum, que é mais ou menos conhecida, quem acha que são realmente os responsáveis nessa falhança possível relativamente a Dublin, que irá só apenas, se calhar, acrescentar mais duas ou três questões ao Tratado de Quioto. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra.
Sobre a questão da governação económica, com o six-pack, o papel da Comissão é reforçado, mas o papel principal continua a ser os Estados-membros. E, portanto, o Conselho tem aí um papel muito importante. Aquilo que se tenta fazer no six-pack é um bocadinho a ideia que já existia no passado, que é haver um acompanhamento da evolução das contas públicas, haver sinais de alarme prévios, de forma a evitar a ocorrência de crises como a atual. E isso é feito por diversos instrumentos, nomeadamente o semestre europeu, nomeadamente também a questão das penalizações. Mas há um reforço do papel da Comissão, no entanto, as decisões principais continuam no poder dos Estados-membros portanto, aí a Comissão continua tem mais intervenção, mas dentro de limites. Sobre a recapitalização da banca, a discussão que está a haver neste momento na Europa é entre duas opções. Como se recordam, no dia 21, na Cimeira de 21 de julho, foi aprovado que o EFSF pudesse intervir e apoiar bancos diretamente, e neste momento discute-se se essa intervenção é feita em primeira mão, ou seja, um banco estando com problemas recorre em primeira mão ao EFSF, ou se tem a obrigação de recorrer primeiro aos apoios dos governos nacionais do respectivo país. E essa discussão está a ocorrer, ainda não há, digamos, ainda não foi posta à percepção a votos, digamos, entre aspas, mas é, digamos, as duas balizas que estão neste momento na discussão. Ou o FSF pode ser usado para recapitalização em primeira linha, que é um bocadinho a posição que a França tem assumido publicamente, ou o FSF pode ser usado só em segunda linha, depois dos Estados Nacionais intervirem, que é a posição que a Alemanha tem vindo a assumir. De qualquer das formas, neste momento o FSF já pode intervir na recapitalização de bancos, na sequência das decisões de 21 de julho, e eu acho que provavelmente no decurso dos próximos meses vai haver um esforço grande nesse sentido, nomeadamente para os bancos, até dos principais países europeus. Sobre a questão do endurecimento das medidas sobre os países incumpridores, eu acho que é, nessas alturas de crise é bom tentar ver o que é que falhou, e se calhar o que falhou nos últimos anos foi que as medidas de consolidação orçamental em todos os países, começando nos grandes, quando não foram cumpridas, não geraram nenhum efeito. Agora, que efeito é que isto pode ter? Não se pode prender os países, não se pode, e portanto, aquilo que está previsto no six-pack é algum caminho a ser feito no sentido de ir dando sinais de alerta. À medida que os problemas se vão acumulando, vai havendo sinais de alerta. Esses sinais de alerta podem gerar penalizações no seu momento final, mas toda a lógica do six-pack é que aquilo será um processo. Haverá primeiro avisos, depois comunicações, depois análise em conselho, depois há uma série de passos, portanto não se passa diretamente para a penalização. As penalizações, como eu referi anteriormente à Sultana André, já existem. Provavelmente vai haver algum movimento de alguns países, de serem endurecidas. Vamos ter que acompanhar esse processo com muito cuidado, porque especialmente para países que já estão com programas de assistência, não faz sentido agora virem ser sujeitos a medidas gravosas. Agora, é bom termos noção de que para a Europa funcionar, não podemos querer ter uma moeda única e não ter qualquer coordenação económica e orçamental. E para haver coordenação económica e orçamental, tem que haver regras. E essas regras têm que ser cumpridas. E, portanto, eu percebo que a necessidade e a preocupação de muitos países tentar estabelecer aqui algumas baias condutoras. Sobre o dirigismo e o diretório, a que o Sr. Deputado Sérgio Oliva referiu, estou totalmente de acordo, é uma tendência negativa, só explicável por questões de urgência e emergência, mas acho que é uma tendência negativa, cria problemas ao funcionamento da União, no relacionamento entre os vários órgãos, nomeadamente retirando capacidade de intervenção e autoridade à Comissão, e cria mal-estar em todos os países. Eu posso ser testemunha do que se passa ao nível dos Conselhos. A reação a essas reuniões bilaterais ou trilaterais não é uma reação positiva dos outros países. Sobre a questão das alterações climáticas, e nomeadamente a Cimeira de Durban, eu neste momento, aquilo que tenho informação é de que a principal oposição, e é uma oposição firme, total e inamovível, vem dos Estados Unidos e dos países emergentes. E, portanto, que sem os Estados Unidos e os países emergentes não é possível fazer este acordo, e a informação que temos é que a possibilidade de se chegar a um acordo nesta matéria é muito, muito, muito reduzida.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sra. Deputada Ana Drago, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço ao Sr. Secretário de Estado de estar hoje connosco aqui na Comissão. Devo dizer, a hora é cedo e esta Assembleia ainda está meio vazia, mas eu creio que, de facto, que o debate que estamos aqui a ter hoje é provavelmente um dos debates mais importantes para o futuro do país. E se bem entendi as palavras do Sr. Secretário de Estado, não estará a ter connosco aqui assim um mero desabafo sobre as dificuldades que hoje se vivem no espaço da União Europeia. E, portanto, quando aqui critica a emergência da lógica do diretório e das cimeiras bilaterais entre a Alemanha e a França, não nos está, enfim, digamos que aqui a fazer uma confissão de um desagrado que o governo português não levará ao Conselho Europeu. Aquilo que nos parece fundamental é que Portugal e o governo português sejam capazes de dizer no espaço da construção europeia que esta emergência de um novo modelo de governação no espaço da União Europeia, em que as decisões são pré-anunciadas em cimeiras bilaterais, em que há adiamento do Conselho Europeu, o problema não é o adiamento em si, é a forma como ele surge anunciado, não sossega opiniões públicas, possivelmente eurocéticas, pelo contrário, reforça essas opiniões públicas eurocéticas. Hoje todos nós seremos, talvez, euroreciosos, pelo menos, mas, de facto, este aprofundamento de um mecanismo não democrático que foge à lógica de construção intergovernamental do Conselho Europeu, eu creio que é muitíssimo perigosa. E, pelo contrário, ela não tem permitido celeridade nas resoluções. Pelo contrário, todo o processo que tem acompanhado a situação da Grécia é a história de medidas que vêm atrasadas, que quando chegam já não são suficientes para conter a situação que estamos a viver. E não me cabe a mim fazer aqui assim de porta-voz do governo americano e de Barack Obama, mas eu creio que as críticas que têm vindo dos Estados Unidos são críticas em relação exatamente ao atraso e à fraqueza das decisões que estão a ser tomadas no espaço da União Europeia para conter a crise da Grécia e a crise das dívidas soberanas. Ou seja, provavelmente a situação nos Estados Unidos mostra que não é uma questão do déficit ou do valor da dívida pública que orienta uma política de combate à recessão que está no horizonte, pelo contrário, é necessário medidas que permitam criar emprego, nomeadamente emprego público, como tem vindo a ser a estratégia da administração americana. E, portanto, hoje aquilo que nós vivemos, um ano e meio depois de decisões que aqui tomámos nesta Assembleia da República no que toca à Grécia, é o contágio e a captura dos Estados mais fracos pelos mercados financeiros. E, portanto, se Portugal entrou na União Europeia para estabilizar aquilo que era o seu processo democrático em 86, há um momento em que a globalização económica e financeira se estabelece e a presença de Portugal no espaço europeu era um mecanismo fundamental da proteção de uma economia de um Estado mais fraco no contexto da globalização, exatamente em relação à captura dos mercados. E hoje não estamos protegidos. Não estamos protegidos exatamente porque a estratégia que foi seguida na União Europeia foi de deslegitimar a construção intergovernamental e foi de sucessivamente atrasar as decisões políticas que permitiriam exatamente fazer o combate em relação ao mercado. E, portanto, o que eu gostava de saber era se o Sr. Secretário de Estado, com este desabafo que aqui teve sobre as dificuldades que vemos, as decisões do novo diretório que vai emergindo, se isso será a posição oficial do governo português, porque o Sr. Primeiro-Ministro, eu compreendo que tenha tentado até agora não confundir a situação portuguesa com a situação grega, eu creio que todos os portugueses olham para a situação da Grécia e percebem que aquilo é um destino possível para a situação do país, e todos nós vemos com muito receio a situação da Grécia, e obviamente não queremos passar por aquele processo terrível. Mas há um momento em que tem que haver uma solidariedade com os Estados que estão a ser atingidos por esta voragem dos mercados financeiros e não uma subserviência em relação à senhora Merkel. E, portanto, contestar o diretório que está a emergir e o atraso das decisões e a incapacidade de ter mecanismos no espaço da União Europeia para combater esta especulação financeira, eu parece-me que era fundamental. Dizer-lhe também muito, muito, muito brevemente, foram divulgadas as previsões económicas para o espaço europeu, e em particular as previsões de crescimento, de abrandamento para a Alemanha, a locomotiva económica do espaço europeu, são muitíssimo preocupantes. E, portanto, há um momento, Sr. Secretário de Estado, em que, ideologias à parte, é preciso analisar os factos e o resultado dos processos. E, portanto, diferentes opiniões políticas da esquerda, do centro, da direita, têm vindo a dizer que a imposição sucessiva de pacotes de austeridade no espaço da União Europeia, que têm em si mesmo uma lógica recessiva, sem que mais nada seja feito, conduzem ao abrandamento e, portanto, estamos a matar o doente com a cura. E esse é o problema central que hoje temos que debater. É como é que é possível dizer aos países, nomeadamente os países que estão neste momento a ter programas de intervenção, que têm que fazer cortes e pagar as suas dívidas, apostando, nomeadamente na estratégia portuguesa, nas exportações, quando no contexto europeu, que são os nossos parceiros económicos, há um abrandamento económico e, portanto, o mecanismo de geração de riqueza que permita pagar a nossa dívida está desde logo à partida condenado. E, portanto, há uma reflexão sobre o processo de austeridade que está em curso no espaço europeu que é preciso pensar, é porque já não estamos a discutir meramente teoria económica. Estamos a ver que a aplicação dos pacotes de austeridade tornam, quer dizer, o pagamento da dívida e das ajudas externas absolutamente irrealizável. E devo-lhe dizer, não foi o Bloco de Esquerda que disse isto na última semana. Foi a doutora Manuela Ferreira Leite que disse este programa, neste tempo e esta redução de déficit, é impraticável. E, portanto, eu gostaria de saber se o governo português dirá isto na Cimeira Europeia, porque estamos, de facto, numa situação em que vamos mesmo morrer da cura. Última questão. O Presidente da Comissão, Durão Barroso, tem feito diferentes intervenções, mas neste último documento faz uma ligação que tem vindo a fazer sobre a crise do sistema financeiro em 2008 e a crise das dívidas soberanas que se inicia a partir de 2010. E eu creio que tem razão. Ou seja, há aqui um momento em que, para responder às dificuldades do sistema financeiro, os Estados se endividaram para dar essa mesma resposta, salvaram as instituições financeiras e agora estão a ser vítimas de uma vontade de recapitalização por via mercados financeiros da banca e de um aperto dos mercados financeiros. Mas hoje discute-se no espaço europeu a recapitalização da banca. Mas temos que saber em que termos é que a fazemos. Porque devo dizer que acho inconcebível que possamos estar a falar de um processo avultado de recapitalização da banca e do sistema financeiro, em que os contribuintes pagam os buracos do sistema financeiro, mas sem que o poder público tenha qualquer capacidade depois de intervenção naquilo que é a política do sistema financeiro. Ou seja, os Estados chegam-se à frente para que não se estanque uma política de crédito ao investimento, à economia e às famílias, mas no processo de recapitalização da banca não estamos a ver nenhum compromisso desse retomar do crédito. E o processo que tivemos em Portugal, sendo, enfim, particular, tendo aspectos particulares do BPN, foi isso mesmo. Foi a socialização dos prejuízos do BPN, sem que agora nós tenhamos qualquer instrumento de intervenção, além da Caixa Geral de Depósitos, que continua a ser, de facto, o nosso único instrumento, sem que tenhamos capacidade de intervir no sistema financeiro de modo a reativar o crédito crédito à economia e às famílias. E, portanto, temos que assumir aqui assim compromissos claros. Não pode haver uma socialização de dificuldades do sistema financeiro sem que depois haja, obviamente, uma política pública, e vejo o ar preocupado do Sr. Presidente, que permita, de facto, crédito à retoma da atividade económica. Muito obrigada, Sr. Presidente.
É mais porque se aproxima a hora do plenário. Vamos ter depois uma segunda ronda, na qual eu vou pedir às pessoas que não ultrapassem de 3 a 4 minutos cada intervenção, para haver uma resposta conjunta. Muito obrigado, mas terá ainda a ocasião depois, se precisarem, voltar a intervir. Sr. Secretário, tem a palavra.
Sr. Deputado, muito obrigado. Reuniões bilaterais entre países existem entre todos os países, e é bom ter noção de que Portugal também tem reuniões bilaterais com vários países. As reuniões bilaterais de França e da Alemanha notam-se mais, mas é bom também não esquecer que o que sai dessas reuniões bilaterais são propostas. Muitas propostas que têm saído das reuniões bilaterais da França e da Alemanha não têm sido aprovadas. E dou-lhe o exemplo da harmonização fiscal, que tem vindo a ser discutida na Europa ao longo dos últimos anos, tem sido sucessivamente abordada em algumas reuniões bilaterais e não tem sido aprovada. Portanto, é natural haver reuniões bilaterais, os países tentam consultar as suas posições, isso também faz parte da forma de funcionamento da União Europeia e não é preciso dramatizarmos isso. Eu confesso que eu estou mais preocupado com os resultados. E os resultados, aí eu não acompanho totalmente a sua deputada quando diz que a Grécia é uma demonstração do falhanço do pertenço diretório. As decisões da Grécia também foram muito lentas, e dou-lhe o exemplo da Eslováquia, por causa da decisão a 27. É bom sermos honestos que os atrasos na decisão do processo da Grécia não foram a responsabilidade exclusiva da França e da Alemanha, foram também o processo de decisão a 27, foi lento. Sobre a questão dos Estados Unidos, não resisto a dizer à sua deputada que eu vejo com alguma dificuldade as críticas que os Estados Unidos têm feito à Europa, confesso, acho que nomeadamente todos os países têm problemas, cada país tem a sua soberania e deve ser visto assim, e o próprio Estados Unidos teve enormes problemas para aprovar o aumento do nível de dívida pública, e portanto acho que aí não fica bem a ninguém andar a criticar os países, e principalmente numa altura de crise económica em que as opiniões públicas e os eleitorados estão muito nervosos, acho que não contribui para a solução, que devia ser aquilo que nos preocupava mais. Sobre a questão de matar o doente com a cura, quando os países aderiram a uma moeda única, tinham noção de que estávamos a meter num projeto, que é um projeto de longo prazo, que implica algumas regras, nomeadamente a incapacidade de utilizar a alavanca cambial e a alavanca monetária. E, em menos de crise, a capacidade dos países se reformarem e retomarem o caminho do progresso estão mais limitadas do que se estivéssemos fora da moeda única. E, portanto, para a recuperação económica no âmbito da moeda única é indispensável a consolidação das finanças públicas. Eu até diria mais, a consolidação das finanças públicas é indispensável para a retoma económica em qualquer situação, mesmo que estivéssemos fora do euro. E, portanto, enquanto não for retomado o caminho de um orçamento equilibrado, é muito difícil a qualquer economia a recuperar. E, portanto, é um processo difícil, é um processo doloroso, mas eu acho que é um processo inevitável. Sobre a recapitalização dos bancos, confesso-lhe que não é a minha área de responsabilidade, mas o esforço que está a ser feito ao nível europeu é no sentido de recapitalizar os bancos, tendo em vista evitar problemas de contágio da crise da dívida pública. É essa a principal preocupação deste esforço de recapitalização dos bancos. Portanto, o que a União Europeia tem reconhecido é que há um problema na exposição dos bancos à dívida pública dos países europeus, o que é perfeitamente normal. É normal que os bancos comprem dívida pública dos respectivos países. Como as dívidas públicas europeias se desvalorizaram muito, os rácios e a situação de capitais próprios dos bancos têm sido afetados. E é esse problema, principalmente, que se tenta atacar com a recapitalização dos bancos, que com o tempo poderá dar um aumento da concessão de crédito. Mas não são causa e consequência imediata. A principal preocupação que a União Europeia tem transmitido e que os vários países têm transmitido no que respeita à recapitação dos bancos é o reforço dos seus capitais próprios, tendo em vista poderem enfrentar a crise de dívida soberana, que neste momento implica grandes prejuízos para as carteiras dos bancos.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos à segunda ronda. Eu tenho para já duas inscrições. Vou dar a palavra para a ordem de inscrição. Peço aos oradores que não ultrapassem entre 3 e 4 minutos, uma vez que não podemos entrar muito dentro da ordem do plenário. Sr. Deputado António Rodrigues, primeiro. Depois, seguidamente, tenho o Sr. Deputado Vitorino Canas. Não sei se há mais inscrições.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tentarei ser rápido. Nós estamos hoje aqui, especificamente, com o Sr. Secretário de Estado, a quem agradeço a presença, para avaliar o que é que pode vir a ser o próximo Conselho Europeu. E o mais dramático desta discussão não tem a ver com o governo português, mas tem a ver com todas estas discussões antes de qualquer Conselho Europeu, sendo que muitas vezes temos expectativas, muitas vezes temos, como tivemos em julho, muita esperança, e depois sucede-se a frustração e voltamos a ter que construir um caminho de expectativas e de esperança relativamente à capacidade de decisão. Porque, infelizmente, isto acontece sucessivamente em cada discussão que temos à volta da Europa, utiliza-se mais a expressão discussão do que a palavra e a decisão. E é isto que nós estamos confrontados. Em julho criámos expectativa, e todos nós aqui abordámos até em plenário esta questão, fomos além das expectativas no Conselho de 21 de julho e estamos confrontados 3 meses depois com a mesma situação inconsequente de termos levado isto à prática. E a questão está precisamente não no ponto 2 e no ponto 3 do Conselho Europeu, mas no ponto 1. E está no ponto 1 do próximo Conselho Europeu e é isso que é importante saber-se. Como é que o Sr. Secretário de Estado, como é que o Governo português vê que pode vir a ser o dia 24 e não o dia 23, depois da realização do Conselho, sendo que neste momento nós confrontamos com uma coisa. Diz-se aqui, e diz-se muitas vezes em Portugal, a propósito de questões europeias, que nós devemos caminhar para o consenso. O problema na Europa é o excesso de consenso. O problema da Europa é que ela precisa de dramatização. O problema da Europa é que ela precisa de determinação. Os últimos 15 dias, de alguma forma, demonstraram isto. Quer o discurso do Estado da União, do Presidente da Comissão, quer a evolução que alguns líderes europeus tiveram, e acima de tudo, quer alguma falta de capacidade de liderança no processo europeu, conduzem sistematicamente a esta questão. O Sr. Secretário de Estado disse, e bem, todos nós temos a consciência, os mecanismos de decisão europeia levam muito tempo a tornar-se consequentes. Pela intergovernamentalidade, pela necessidade de ter que percorrer a via sacra dos 27 Estados, sejam eles quais forem, mas o que é importante é duas coisas. Quando há pouco se levantou aqui a questão da eventual revisão dos tratados, essa é uma questão que mais tarde ou mais cedo vai ter que ser introduzida, que é a definição de caminhos expedidos por uma decisão rápida em situações de emergência. Nós estamos, de facto, numa situação de emergência que não conseguiu se tornar prática porque não é só a questão da liderança, mas é a falta de caminhos que conduzam a uma liderança consequente. E por isso é que nós andamos sempre à volta das questões, andamos sempre a discutir quais são os melhores caminhos, porque cada vez que chegamos à segunda fase da discussão do melhor caminho já é outro. A questão vital no próximo Conselho Europeu, tal como já também foi levantada essa fasquia para esta próxima reunião, é saber se conseguimos ou não ter, da parte de todos os membros que lá estiverem, portanto todos os representantes dos Estados-membros no Conselho Europeu, se vamos ter para o dia 24 uma capacidade de decisão determinada. Determinada. Porque corremos o risco de, daqui a 3 meses, estarmos a discutir, como já aqui foi dito, as consequências do contágio de decisões que gostaríamos que tivessem sido tomadas de outra forma. As últimas semanas tornaram-se, o processo acelerou, mas de facto precisamos de ser um processo determinado e decisivo. E é isto que era importante que fosse a mensagem, talvez também aqui, dos Estados pequenos, de dizer, não tanto por terem medo do efeito contágio, porque hoje na Europa já está criada uma imagem, e julgo que correta, de que Portugal está a tornar-se exemplar, um caso de sucesso, dizia-se ontem, um caso de sucesso no quadro da recuperação do conjunto dos Estados Europeus, mas mais do que isso, não é o Portugal que está em causa. É o conjunto da União Europeia que está em causa face à incapacidade que ela tem de expor mecanismos expedidos de conseguir decidir em tempo as questões que a própria Europa concede que são necessárias. E era este o comentário que eu gostava de ouvir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vitalino Canas. Vamos fazer a resposta conjunta nesta segunda ronda. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aprecia-me fazer alguns comentários a esta última intervenção do Sr. Deputado António Rodrigues, mas talvez isso nos conduzisse muito para além das 10 horas, pelo que vou agora evitar fazê-lo, sobretudo nesta parte mais final do caso de sucesso, de que se está a tornar um caso de sucesso. Vamos ver, vamos ver. Eu queria retomar a questão da recapitalização dos bancos, que já foi aqui referida por outros senhores deputados, mas porque me parece que nós ainda não fomos bem ao fundo da questão que está aqui em causa, quer na Europa, quer também depois no seu reflexo em Portugal. Primeiro, na Europa. Senhor Secretário de Estado, eu não sei se está na Europa em causa apenas essa questão que aqui referiu, de saber se, para evitar o risco de contágio, se deve haver aqui um mecanismo de primeiro irmos ao FEF, ou se primeiro deve ser haver o apoio dos governos nacionais. Não, eu acho que há uma discussão antes dessa, que está a tolher decisões mais importantes, que é a questão do poder e a questão da ideologia. Os bancos reagiram mal à intervenção que os bancos, sobretudo os bancos alemães, mas outros também, reagiram mal às propostas que o Presidente da Comissão Europeia fez nestes últimos dias. E reagiram mal simplesmente porque os bancos, creio que ainda não perceberam que também têm de ser parte da solução e que para isso se calhar têm de fazer alguns sacrifícios, como se calhar estão a ser feitos noutros setores em quase todos os países. E isso é o que está verdadeiramente em causa ainda, não é só essa questão técnica de saber, não, é primeiro ainda a questão do poder, de quem é que nesta altura pode ou não comandar algumas soluções em relação ao setor financeiro e se esse setor financeiro vai ou não ficar imune aos sacrifícios que são necessários fazer, se calhar, em toda a Europa. E, portanto, isso parece-me verdadeiramente a questão que está em causa e, por isso, é que a questão está a ser colocada com o foco em evitar os riscos do contágio, quando, se calhar, deveria também estar a ser colocada a questão do financiamento à economia. Não é só evitar os riscos do contágio, é também criar condições para que os bancos na Europa sejam um fator importante de relançamento da economia nesta altura. E esse foco está, portanto, descentrado daquilo que devia estar. E, Sr. Secretário de Estado, sei que não é o seu tema, mas isto depois também tem reflexos ao nível da situação portuguesa. Nós continuamos a perceber e assistir a esta discussão com alguma perplexidade, saber o que é que vamos fazer com estes 12 mil milhões de euros que estão previstos no pacote da Troika, em princípio para a recapitalização do setor financeiro e para libertar depois algumas coisas que eles possam ter para o financiamento da economia. Continuamos aqui a assistir a este jogo de cadeiras. De um lado cá vai-se dizer, aliás com quase a ausência do Governo, do lado cá vai-se dizendo, bem, é necessário que os bancos recapitalizem para poderem vir a financiar melhor a economia. E do lado de lá vem a resposta dos bancos a dizer, não, primeiro, a Troika nem sequer se devia ter metido connosco. Segundo, tendo-se metido connosco, se calhar deveria ser a primeira ter preocupado em que o setor público pagasse o que deve aos bancos nacionais, para depois então os bancos nacionais terem fundos libertos. Bom, mais uma vez está aqui a questão da necessidade de haver uma posição forte no sentido, e o Governo aí tem estado ausente, Sr. Secretário de Estado, lamento dizê-lo, haver aqui uma posição forte da parte das autoridades e do Governo, no sentido também pôr aqui um bocadinho de ordem nisto, porque senão continuaremos a assistir a discursos do Sr. Primeiro-Ministro como o de ontem, em que está sempre a contração e a austeridade, e a não ver as medidas do lado da economia, não ver as medidas do lado do relançamento e do crescimento. Era esta a questão que lhe queria deixar, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, eu não tenho outras inscrições. Sr. Deputado Serpa Oliva, tem a palavra.
Eu por fim, atendendo ao adiantado da hora, mas não posso deixar de lamentar, Sr. Presidente, com todo o respeito, que a reunião não tenha começado às 8:30, conforme a nossa proposta. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, agradeço a referência, mas nós ontem alterámos o horário das 8:30 para as 9. Portanto, foi a reunião começou à hora que nós marcámos. Simplesmente alterámos por consenso, enfim, aliás,
obrigado,
estamos
Sr.
a ver que o
mas,
tempo
mas
tempo
era só
chega.
Para dizer como tinha sido ideia muito nossa obrigado. E que ela foi alterada, porque eu estive cá na reunião, muito obrigado.
Por agora, desta vez verificamos que o tempo chegou, muito obrigado, Sr. Deputado, mas tomamos nota, à mesa toma nota. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, tem a palavra para responder.
Eu, começando pelas questões do Sr. Deputado António Rodrigues, Daqui a uns anos, às vezes eu tento fazer essa reflexão, como é que daqui a uns anos veremos a situação atual? Eu acho que foram tomadas decisões ao nível europeu muito corajosas e de grande mudança face à realidade anterior. Agora, é evidente que estamos numa crise, é uma crise financeira, em que os mercados financeiros têm um papel determinante. O timing dos mercados financeiros é online, é ao minuto. O timing de uma organização é 27, não pode ser online, não pode ser ao minuto. E nós vamos ter este confronto permanente, e é bom sermos realistas, não é resolúvel essa situação, porque a União Europeia funciona a 27 democracias, sujeitas aos seus parlamentos, com os seus timings, não é possível que funcionem ao mesmo ritmo que os mercados financeiros. E, portanto, numa crise financeira em que os mercados financeiros têm um papel muito importante, vai haver sempre essa decalagem. No entanto, eu acho que já foram tomadas medidas muito importantes, e acho que medidas de mudança muito estrutural, e eu tenho a esperança que dia 24 se continue nesse processo, mas comungo da sua preocupação e do seu objetivo, que têm que ser ainda tomadas decisões determinadas para resolver esta crise. E, portanto, espero que ao dia 24, eu também não acredito que num Conselho tudo seja resolvido, acho que é ilusório pensar nisso, mas acho que podem ser tomadas mais um passo no sentido da resolução da crise. Sobre a questão, as questões do deputado Vitalino Canas da recapitalização bancária e sobre a questão de uma eventual imunidade do sistema financeiro à crise. Vamos ver, vários países têm tomado medidas que visam exatamente partilhar os custos da crise também com o sistema financeiro, nomeadamente Portugal. O anterior governo lançou um imposto especial sobre o sistema financeiro e sobre os bancos. E vários outros países fizeram o mesmo, e, portanto, essa partilha de custos tem sido feita, mas isso é ao nível nacional. Ao nível comunitário, não é isso que está a ser feito no âmbito da recapitalização. A recapitalização não tem por objetivo a partilha, digamos, dos custos da crise com o sistema financeiro. Isso já foi feito pela maioria dos países europeus e pode continuar a ser feito, é uma decisão nacional. A ideia da recapitalização bancária, como referi há bocado, é partir do pressuposto que o sistema financeiro é indispensável ao bom funcionamento da economia e que o bom funcionamento da economia é indispensável ao desenvolvimento dos países e à criação de emprego. Partindo desse pressuposto base, a recapitalização dos bancos visa criar um sistema mais sólido que permita enfrentar uma crise como esta, em que a dívida pública está sujeita a grandes oscilações. Em segundo lugar, a recapitalização dos bancos visa reforçar e promover o financiamento da economia. Agora, são objetivos que têm timings diferentes. A recapitalização para efeitos da solidez financeira resolve imediatamente, para efeitos do financiamento da economia demora mais tempo. O aumento do crédito, o financiamento da economia pode ser promovido, apoiado pelos governos, mas aquilo que leva a haver maior crédito na economia é a confiança. A confiança, quer a confiança dos bancos a emprestar, quer a confiança das empresas a investir, quer a confiança dos particulares em, por um lado, poupar e, por outro lado, também investir. Só a confiança é que levará a um aumento do crédito na economia e a um crescimento económico. Eu estou convencido, de qualquer das formas, que o refinanciamento que se fala em toda a Europa pode ser um fator positivo para este caminho do crédito da economia, mas é bom não ter ilusões de que não será uma venha de condão, que no dia seguinte temos o problema resolvido, mas eu acho que aquilo que é crítico para todos os países europeus neste momento é garantir que o sistema financeiro europeu tem solidez, continua a funcionar de uma forma sólida, é credível perante os mercados. É bom não esquecer que a maior parte dos países europeus continuam-se a financiar nos mercados financeiros, os bancos de todos os outros países europeus continuam a ter acesso aos mercados financeiros e é indispensável que assim seja, porque senão não há possibilidade de financiar a Europa, e é essa preocupação de garantir a solidez, de garantir o acesso aos mercados, que está por trás das propostas de recapitalização, que é evidente que depois, a seu tempo, darão um aumento da economia, que eu estou de acordo com o Sr. Deputado, que é indispensável para o crescimento económico e para a recuperação.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Enfim, eu penso que há consenso em que nós dependemos muito das políticas que conseguimos implementar, mas também decisivamente da União Europeia e das medidas que forem tomadas para superar esta crise, designadamente na zona euro. Portanto, eu queria também sublinhar a importância destes temas e desejar que a participação no Conselho Europeu seja frutuosa, que sejam tomadas decisões que realmente permitam à zona euro superar esta crise e, portanto, facilitar também a nossa saída, o nosso programa de ajustamento. Agradeço a sua presença, Sr. Secretário de Estado, e, enfim, depois do Conselho Europeu voltaremos enfim, a falar, mas, enfim, está também agendada cá uma vinda do Sr. Ministro, veremos como é que coordenamos essas presenças aqui na Comissão. Muito obrigado e teremos aqui os nossos trabalhos por hoje.
Obrigado.